temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Do ano 2000 a 2005, o Ministério da Educação autorizou o funcionamento de nada menos que 50 novos cursos de medicina no país. Embora a Organização Mundial de Saúde recomende a relação de um médico para cada 1.000 habitantes, o Brasil já conta com um médico para cada 622 habitantes. Mas a distribuição é desigual. Em Brasília, há um médico para cada 309 habitantes. No Maranhão, existe um médico para cada 1.917 moradores. No interior do país, a desigualdade é ainda mais gritante. Os dados constam da segunda edição do estudo Abertura de Escolas de Medicina no Brasil, relatório de um cenário sombrio, lançado pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina. O relatório aponta que a grande quantidade de escolas médicas não vem acompanhada do aumento da qualidade dos médicos formados, muito pelo contrário. O estudo denuncia que cursos de medicina são montados com programas pedagógicos que nada mais são do que cartas de intenções, sem compromisso social e infraestrutura física e de pessoal adequadas. Atualmente, o Brasil conta com 156 escolas de medicina, sendo 88 particulares. No Palavra de Especialista de hoje, vamos conversar sobre o assunto com um dos autores do relatório, o médico cardiologista Ronaldo da Rocha Loures Bueno, que também é professor da Universidade Federal do Paraná. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
No programa de hoje, nós vamos receber o Dr. Ronaldo da Rocha Loures Bueno, que é médico cardiologista e professor da Universidade Federal do Paraná. Ele foi um dos autores do relatório de um cenário sombrio. Bom dia, Dr. Ronaldo.
Bom dia, Adriana.
Dr. Ronaldo, eu queria que a gente começasse o programa, o senhor dando para os ouvintes um panorama desse aumento dos cursos de medicina no país.
Pois é, a situação do Brasil hoje é muito crítica em relação à abertura de novos cursos de medicina, que teve um disparo muito grande, um aumento significativo nos últimos 5 anos, chegando a ultrapassar, para vocês terem uma ideia, a China, que tem atualmente 150 cursos de medicina, que atende 1,3 bilhões de habitantes, né, já ultrapassou os Estados Unidos, que tem 120 cursos de medicina para 278 milhões de habitantes. Quer dizer, o Brasil hoje tem 150 cursos abertos hoje em funcionamento. Quer dizer, essa é uma situação extremamente séria, porque este aumento não está relacionado a uma qualidade desejada dos cursos de medicina. Nós até mais ou menos 10 anos atrás, nós tínhamos 80 cursos, 90 cursos de medicina. Nesse cenário de 80 cursos, nós tínhamos aproximadamente 60, 70% que tinha as condições adequadas. Com esse volume hoje de cursos, nós temos uma proporção de praticamente 40% desses cursos atuais, desse cenário todo, 150, 40% apresenta condições mínimas de funcionamento. O restante, 60% desse cenário de 150, estão comprometidos com a qualidade, entendeu? Quer dizer, uma qualidade comprometida por conta do aparelho técnico, equipamento e corpo docente.
Essa avaliação que o senhor está falando da qualidade, é o MEC que faz essa avaliação?
Na verdade, nós não temos um dispositivo eficaz de análise. Nós tivemos duas avaliações, ou um período curto de avaliação, justamente foi o período em que foi avaliado esses 90 cursos, que eram os cursos mais tradicionais na época, que foi nos anos de 2004. Nesse período houve uma avaliação e que mostrou aquela proporção que eu te falei, certo? Hoje já não é mais assim. Hoje, se nós tivermos aí 150 cursos abertos, a relação é muito, muito pior. Nós teremos aí 40% só dos cursos com qualidade, vamos dizer assim, aceitável. Os restantes 60% são cursos com uma qualidade bastante comprometida. E as avaliações do MEC, elas são muito esporádicas. com relação principalmente à capacidade instalada, equipamentos, corpo docente, etc. Então, esses critérios que avaliam os cursos de medicina, como a maioria dos cursos superiores no Brasil. Então, nós não temos uma avaliação regular para isso. Nós necessitaríamos realmente que essas avaliações fossem regulares. E não só num período, mas durante o curso todo. Você pega uma turma que começa o primeiro ano e vai até o sexto ano, é desejável que seja avaliado o desempenho de um curso de medicina através do desempenho periódico dos alunos também, além dessa questão que envolve a capacidade instalada, a grade curricular, a parte de equipamento, o suporte do hospital, escola, etc.
Doutor Ronaldo, e o que levou a essa situação desse aumento excessivo de cursos de medicina no país?
Foi a política neoliberal que iniciou no governo Fernando Henrique, em que deu uma abertura muito grande e um incentivo muito grande para a abertura de cursos superiores no Brasil. Sem levar nunca em consideração a questão peculiar dos cursos de medicina. Então, para você abrir um curso de medicina hoje, é a mesma... Você não tem dificuldade nenhuma, assim como não tem dificuldade de se abrir um curso de letras, de história, sem menosprezar esses cursos. Mas o que implica em abrir um curso de medicina é muito mais rigoroso e é muito mais importante a avaliação do que simplesmente um curso que você não precisa de tanto equipamento, de hospital, escola e tudo. Então, eles, apenas com um protocolo de intenções, hoje você abre um curso de medicina, abre um curso, um concurso de vestibular, simplesmente um protocolo de intenções e concluir um hospital ou fazer um convênio com o hospital ou equipar para os laboratórios no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, entendeu? Nada está pronto quando se abre um curso de medicina, entende? E isso acaba prejudicando bastante, porque a ideia que a gente vê nessas aberturas é que é puramente de interesse econômico. E a gente observa isso porque a maioria desses cursos são justamente sendo abertos em centros urbanos bastante desenvolvidos, em que não há mais necessidade de cursos de medicina, mas existe um contingente populacional com poder aquisitivo que estaria compatível com esses cursos. Se pagar os valores mensais, por exemplo, ao redor de 2.000, 2.500, chegando até 3.500 a mensalidade de um curso de medicina. Então, essa que é a grande gravidade, quer dizer, e não há um controle desses cursos no transcorrer da primeira turma, por exemplo. Só no final da conclusão da primeira turma, quando termina o sexto ano, é que vai ser avaliada pelo MEC para ver se dá ou não dá o diploma para esses alunos que estão concluídos, entendeu? Mais ou menos assim que funciona.
Agora, o senhor falou que isso tudo começou com a política neoliberal do governo Fernando Henrique. E esse governo atual, qual que é a posição dele com relação a esses cursos?
O governo atual, ele tem seguido a mesma linha, não mudou absolutamente em nada. Com a política de atender, tentar oferecer cursos superiores ao maior número possível de jovens que estão saindo do curso secundário, do segundo grau, como eu falei anteriormente, eles não estão levando em consideração a peculiaridade do curso de medicina, entendeu? Ele é aberto porque muitas vezes uma faculdade, um centro universitário, ou mesmo uma universidade, elas querem justamente o curso de medicina para ter um papel de marketing, porque um curso de medicina num centro universitário ou uma universidade dá um status a essa universidade e acaba funcionando como um marketing poderoso, e que, na verdade, tem funcionado com essa meta, e muitas vezes, como eu disse, sem a preocupação da qualidade e equipar esses cursos para oferecer uma qualidade adequada.
O senhor acha que seria o caso de proibir a abertura de novos cursos de medicina no país?
Na verdade, não é proibir. A palavra proibir, você acaba penalizando áreas no Brasil, regiões do Brasil, que são carentes e que haveria necessidade de abertura de cursos, com supervisão federal, no caso, principalmente através das universidades federais e estaduais, seriam prejudicados. O que tem que existir é critérios bem definidos e rigorosos para que, dentro desses critérios, seja, vamos dizer assim, limitada a abertura de curso de medicina. Por exemplo, respeitar o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, a proporção de número de habitantes por médicos. Isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado a necessidade social de uma região de ter ou não um curso de medicina. E para isso, nós estamos lutando há muito tempo para que o Conselho Nacional de Saúde tenha um papel deliberativo na abertura de cursos de medicina. Hoje não tem, ele tem apenas um caráter consultivo. Quem tem o caráter deliberativo é o Conselho Nacional de Educação, que tem um lobby, uma influência muito grande de reitores de universidades privadas, e o que acaba facilitando bastante o interesse desses grupos, como eu falei, econômicos, que estão por trás dessas faculdades privadas, entendeu?
Agora, o senhor falou aí também na distribuição geográfica, né? É uma coisa totalmente desigual no Brasil a quantidade de médicos, por exemplo, numa cidade como Brasília, e vamos pensar lá no interior do Acre, deve ser uma coisa assim gritante a diferença, né?
Exatamente, por quê? Porque justamente nessas regiões, o interesse privado de centros universitários e universidades privadas não tem nenhum interesse em levar um curso para lá, porque não tem interesse social, entendeu? Tem interesse puramente econômico. Então, o que, que eles acabam fazendo? Acabam instalando ou montando curso de medicina em lugares geograficamente em que há condições econômicas de uma procura, vamos dizer assim, de interessados de uma maneira mais fácil para eles, entendeu? Que são justamente onde tem a maior densidade demográfica, que são nas regiões sudeste e sul do país. Agora, pode ter certeza, esses grupos ligados à educação superior não estão com interesse e não vão levar, pelo interesse social, os cursos para essas áreas mais remotas. Aí que está caracterizado de uma forma forte o interesse econômico na abertura desses cursos de medicina.
E aí seria o caso do governo abrir universidades federais ou estaduais nesses locais, né?
Até está havendo, por exemplo, a gente sabe que no Acre, em Rondônia, houve recentemente aberturas de cursos de medicina, que não houve nenhuma oposição por parte das entidades médicas. O que nós queremos é que esses cursos também, mesmo oriundas do poder público federal, eles tenham um controle de qualidade e primem pela qualidade, entendeu? Mas são cursos que até, eu diria, há um empenho e um estímulo para que se faça os cursos nessas regiões remotas.
Agora, doutor Ronaldo, qual que é o resultado disso aí? O que acontece com os médicos formados nesses cursos que não têm tanta qualidade como o senhor mencionou anteriormente?
É um desastre, é um problema de saúde pública séria, porque uma vez formando profissionais desqualificados, qual é a consequência disso? É uma medicina desqualificada, é um risco à população que fica à mercê de profissionais não preparados para o atendimento. E nós temos observado, através de levantamentos do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina de São Paulo e dos grandes centros urbanos, um aumento significativo nos últimos anos de problemas ligados a erro médico. E isso é um reflexo justamente desse contingente de alunos que saíram da universidade despreparados, sem um programa de residência, sem ter feito uma residência médica, porque nós sabemos também que é uma desproporção muito grande de alunos que se formam dos cursos de medicina e da oferta de vagas de residência médica, o que faz com que esses alunos que já saem despreparados e não têm nem condições de tentar suprir a deficiência do curso, fazendo uma residência boa, nem isso eles têm. Então, realmente, cria um problema sério de saúde pública na medida que não é ofertado à população médicos qualificados.
Pelo que o senhor vê, pela sua experiência, qual que é a perspectiva que o senhor tem com relação a esse cenário?
Bom, como eu disse, como a gente até colocou o título do documento, né, um cenário bastante sombrio, porque exigirá do governo, através do MEC, um investimento muito grande para fazer a fiscalização e a cobrança da qualidade dos cursos de medicina. Para você ter uma ideia, para fazer uma avaliação regular, anual, de todos os, imagina agora, 150 cursos de medicina, imagine o custo que tem que ter para isso. E o MEC não tem recursos humanos e não tem material para isso. E nós entendemos também que o controle externo é fundamental para a melhoria desses cursos de medicina.
Então tá bom, nós recebemos aqui o Dr. Ronaldo da Rocha Loures Bueno, que é médico cardiologista e professor da Universidade Federal do Paraná. Ele escreveu um relatório sobre os cursos de medicina no país, chamado Relatório de um Cenário Sombrio. Dr. Ronaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no Palavra de Especialista e um bom dia para o senhor.
Obrigado igualmente, bom dia para todos.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães e o programa de hoje teve a produção de Mônica Leon, com trabalhos técnicos de Newton Gomes, sob a coordenação de Aprígio Nogueira. Na semana que vem estamos de volta. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.